foi trazida à casa dos tesouros. Te pedimos, Senhor, venha abençoar, multiplicar, mover com liberdade em nome de Jesus. Senhor, derrame unção, graça, que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer. Que tudo foi trazido, seja usado de forma sábia, para que igrejas sejam abertas, pastores, missionários enviados, sustentados no campo, igrejas ampliadas e o teu reino se faça conhecido na terra. Eu te peço, multiplica cada semente na mão dos teus filhos de forma poderosa, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, que hajam testemunhos nesta área, ó Pai, da tua graça, daquilo que só o Senhor tem para derramar. Nós recebemos de ti e já te agradecemos, sabendo que o Senhor é Deus galardoador daqueles que o buscam, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Olha, Deus. Tem mais um aqui, ó, irmãos. Deixaram um chá para mim aqui, é isso? Que beleza, só porque o pastor está bem rouco. Vou tomar aqui então. Quem está nos visitando pela primeira vez, dê um tchauzinho aí. Glória a Deus, aplauda o Senhor por essas vidas. Vai chegar um presente para vocês aí. Glória a Deus. Tem criança para apresentar hoje, que bênção, aleluia. Vamos lá, vamos orar? Estenda a mão para cá, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu te peço, me use como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, edificadas, que a tua palavra chegue a cada vida, a cada coração, que isso que eu tenho para compartilhar, neste momento, ó Pai, que possa fazer sentido e tenha uma aplicação de forma poderosa, que cada semente plantada frutifique no solo fértil, que todos que estão aqui, todos que estão acompanhando pela internet possam receber dessa palavra em nome de Jesus. E quem concorda diz? Comecei falando de evangelismo, depois fui falando de discipulado, agora falei um pouco da estrutura da igreja na quinta-feira, como nós devemos nos comportar como igreja. Eu vou reforçar um pouquinho agora e vou para o culto de hoje. Amém, amados? Quem veio na quinta? Dá um tchauzinho para eu saber. Ok, alguns. Então vamos lá, eu vou refazer o culto de quinta em dois slides. Por que você não fez isso na quinta? Porque na quinta eu tinha mais tempo, né? Mas vamos para a capacidade de síntese. Vai, me ajuda lá, quem está lá? Samuel. Leia comigo, por favor, Atos capítulo 2, versículo 42. E... ótimo. A igreja primitiva, a igreja que a gente fala primitiva, que é a primeira igreja que Jesus deixou nos apóstolos, aqueles que ele enviou, que andaram com ele 3 anos e meio, ela estabeleceu o modo como a igreja deve funcionar. Quem pode dizer amém? No decorrer da história, a cultura, a forma como as coisas aconteciam, tiraram um pouco disso. Mas na essência a gente tem que manter as mesmas coisas. Quem pode dizer amém? Não é porque o mundo mudou, as coisas são diferentes, a forma de trabalhar, mas aqui a gente vê algumas coisas importantes, os alicerces, como é o modo de vida da igreja, da eclésia. Eu não estou falando do nosso sistema religioso. Amém, amados? Sistema religioso, eu presto um culto, eu faço alguma coisa, eu já fui na igreja, eu bati meu cartão, igual alguns falam. Não, não, não. A igreja primitiva tinha um padrão de algumas coisas e nós vamos reforçar isso nesses dias, ok? Fala aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na e no partir do pão e nas orações. A palavra perseveravam, na verdade, é se tornavam ou de ser. Por exemplo, eu já vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, cadê o Gabriel? Foi para lá agora ou ele está aqui perto? Foi para lá, né? Ok, tudo bem, já pegou os outros cultos. Mas, deixa eu dar um exemplo aqui. Você viu alguém, o Charles aqui, o Charles está aí? Todo mundo foi para lá do louvor? Então não vou usar esse de exemplo também. É, viu? Até a criança riu, né? A Hillary está ali, ó. Ou o Matheus lá, está ali. Dá tchau, Matheus. Que o Matheus não está me... O Rodrigo está aqui, mas eu não falei. Aí vamos, por exemplo, você vê o Matheus, assim, Matheus, que você vê andando na igreja, estava na igreja e tal. O Matheus sobe e ele começa a tocar um instrumento. Amém, amados? O Matheus toca qual instrumento, Matheus? Teclado, guitarra e violão, né? Os de cordas, então, né? Então, ele toca... O Matheus está tocando teclado aqui. Quanto tempo demorou para você aprender a tocar teclado? 4, 5 anos. Então no começo você tocava bem ou mal? Até hoje mal. Não, já toca, já sabe tocar já. Dá para melhorar sempre, né, Fabrício? Né? Dá sempre para melhorar, mas ok. Mas no começo você tinha que olhar as notas? Tinha que pensar qual posição que você ia fazer, qual acorde? Não é assim, amados? Mas depois do tempo, o que começou a acontecer? Sem precisar olhar, sozinho. Por que você está falando isso? Porque daí, hoje, quando alguém pergunta, vê o Matheus tocando teclado, o que ele pensa? Você é um? Você é um tecladista. Amém, amados? Ou seja, o intuito quando fala do perseverar é isso. Nós temos que se perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até que nós nos tornemos aquilo. Quem sabe jogar algum esporte? Você sabe jogar meio bem, ou alguma coisa, ou cozinhar, você sabe fazer alguma coisa bem. Que seja dormir. Jogar videogame, sei lá, seja dormir. Quando você dorme demais, o que eles falam de você? Falam que você é um dormioco, né? Um dia fala preguiçoso, vagabundo, mas não. Você já se converteu. Você fala só um dormioco mesmo, né? Mas você se torna aquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então nós, como igreja, temos que ter isso dentro de nós. Nosso modo de vida tem que ser um modo de vida. Querer aprender a doutrina, saber das coisas, ter comunhão, partilhar das coisas. Eu falei quando partilhar dos bens. Amém, amados? Mas também é o partilhar dos seus dons, é o partilhar daquilo que o Senhor deu para você e ser firmes em oração. Nós tivemos nossa primeira vigília. A partir de agora, toda sexta tem vigília, das 10 às das 22 às 23h30. Amém, amados? A primeira, nós colocamos 200 cadeiras, já lotou. Né? E passou rápido, uma hora e meia, muito rápido para orar, né? Eu falei, meu Deus do céu, nem deu tempo de começar. Mas amém, mas vamos manter por enquanto assim. Mas venha, persevere na oração. Deixa eu falar aqui o segundo slide, que é ele descrevendo todas essas coisas. Vai, próximo. Leia comigo, esse é um pouco mais longo. Então o padrão da igreja era esse. Primeiro ele apresenta, Lucas, né? Eles perseveravam nessas coisas. E depois ele vai para o padrão aqui bem específico. O que eles faziam? Vai, diariamente. Amém. Quando que eles iam no templo? Quando que eles iam no templo? Então você que acha que é muito vir na igreja duas vezes na semana, deixa eu te contar que no padrão da igreja primitiva eles iam no templo como? Eu já estive lá em Jerusalém esses dias, graças a Deus, né? Foi nosso presente que muitos de vocês nos enviaram para lá. Lá eu vi, lá tem morro, ali já foi, né, Ali? Demora para andar, e eles não iam de carro, nem de Uber, nem de bicicleta, nem de nada, eles iam de a pé, né? Talvez um jumentinho ou de alguma forma. E eles iam no templo quando? Quando que eles iam no templo? E o que eu mais gosto dessa passagem, eles eram unânimes. Hoje, pastor, mas hoje pastor não tem culto todo dia. Se dependesse dos meus filhos, teria. Meus filhos falam toda hora, eu tenho que falar, meu filho ele fala para mim, ele está nessa insistência. Pai tinha que ter culto todo dia, pai tem que salvar mais gente. Eu sei a intenção do coração dele, que é vir aqui jogar bola e ficar com os amigos. Né? Mas por ele teria culto todo dia, né? Falava, então quem não quer nesse infantil, irmão? Vocês já viram o ministério infantil ali? Ainda não está no melhor que eu gostaria, mas tem quadra, tem cama elástica. Tem brinquedão, tem gente lá cuidando dos seus filhos com atenção, ganha lanchinho, toma um negocinho. A área deles do infantil é maior que a nossa do templo aqui, né? Só falta ter cama ali. Se tiver, tem uns que vão falar, pai, domingo que vem o senhor me pega, né? Só tá faltando isso aí. Mas o que eu gosto aqui é que eles eram unânimes e perseveravam unânimes em ir adorar a Deus juntos. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Então isso tem que ser um desejo nosso como igreja, de um modo de viver, de estarmos juntos no templo, de estarmos adorando. Ok? Vamos lá. A segunda coisa que fala, eles partiam pão de... Isso quebra todo o sistema religioso. O sistema religioso, ele é um ritual, eu presto um ritual, eu vou em um lugar, ou eu faço alguma coisa. A igreja não foi feita para funcionar religiosamente. A igreja foi feita para funcionar com base em relacionamentos. Nós vamos de casa, hein? O que nós fazemos além de nos reunir nos templos, que são, a gente fala, que as atividades assim básicas da igreja? O que é? Vir no culto e ir em uma célula. Onde acontece a célula? A maioria das vezes, de casa em casa. Num ambiente onde você vai ver a pessoa de verdade, onde você vai ver como a pessoa, né, o que ela faz, o que ela não faz, se é ou se não é, onde você tem vida com vida. Amém, amados? É claro que nem sempre você vai poder ir na casa de todo mundo, todas essas coisas, mas aqui a gente tem esse padrão. E o que eles faziam? Eles tomavam as suas refeições com... E... singeleza de coração. Eu acho impressionante essa descrição. Todo mundo unânime. É, por exemplo, assim, ó. Eu vou lá conversar com o Colasso, né? E daí o Colasso, eu conheço o Colasso. estou conversando com ele, ele fala, como é que foi o que você fez no final de semana? Cara, fui na igreja, óbvio, não tem coisa melhor que na igreja. Fui na igreja, fui fazer as coisas. Daí eu vou lá na loja, passo lá na loja, né, encontro o Léo lá e falo, Léo, onde você foi no final de semana? Ou fui na igreja, tantas coisas. Aí durante a semana a gente conversa e pergunta, onde você estava? Estava na cela do Bola Honey, estava fazendo isso. Estou na cela, estou fazendo... Vocês estão aqui, amados? Aí posto uma foto, o pessoal comendo, todo mundo feliz, né? Que comunhão mesmo para crente, na verdade, é comer, né? Para um monte. Não é só isso, embora eu vá explicar esse processo aqui. Mas mostra isso. Só que o que acontece? Quando eles são unânimes em um único ânimo, em adorar a Deus. Quando eles partem o pão de casa em casa. Quando eles tomam suas refeições com... Ah, nós devíamos ser o povo mais feliz da terra. Nós somos salvos, irmãos. Você nem morre. Você piscou, acordou, já em outro lugar. Não é uma alegria? É sério isso daí? O duro é acordar e... né? Acordar e estar no céu, aleluia. Amém? Ver Jesus, abraçar, falar, ok, só mudar de localização, né? Mas o que acontecia? Quando eles faziam isso e ainda louvando-a, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Se nós andarmos no padrão bíblico das coisas, na condução de como nós lidamos uns com os outros, no que nós fazemos ao adorar a Deus, a lógica é, a pessoa pode até não acreditar em você ou não querer ir para a sua fé, e não fala que todos os judeus se converteram, mas eles tinham a simpatia. É verdade, eu vejo um, eu vejo outro, eles não falam mal um do outro, eles são unânimes que tem que ir para a igreja, eles concordam, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quando eu vejo eles juntos, eles estão sempre com alegria, há singeleza de coração, não há desejo, egoísmo e as coisas concorrendo, não há contenda, que isso possa ser uma realidade para as nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? E louvando a Deus sempre, e quando eu faço tudo isso, o que a Bíblia fala que o Senhor faz? Enquanto isso... Enquanto essas coisas estão em operação, o que o Senhor faz? Acrescentava-lhe o Senhor. Sendo salvos. O Senhor acrescentava quanto? Qual frequência? Dia a dia. E eles buscavam o Senhor unânimes quando? Ah. Dá um sorriso para quem está do seu lado, pergunta, entendeu, meu irmão? Amém? No que eu faço diariamente, o Senhor me acrescenta diariamente. Não tem que ser só o domingo seu dia abençoado, nem só a quinta-feira seu dia abençoado. Posso ouvir um amém, amados? Todos os dias o Senhor pode acrescentar, colocar coisas na sua vida, depositar, se você andar nesse padrão aqui, ó. Porque às vezes a igreja não está aberta mesmo todos os dias, mas a casa, você visita alguém, você adora a Deus, você ora, você fica junto, você compartilha. Amém? E eu vou começar o culto de hoje. Culto de hoje eu quero falar só sobre um desses temas que aparece, que é comunhão. Vamos lá. Significado de comunhão. Eu vou usar o grego aqui na descrição. Eu copiei lá da minha Bíblia de estudo o que é a descrição de comunhão. No original é koinonia. Leia lá comigo. É um monte de coisa. Vai. 1, 2, 3 e... Relação. Pausa. Em termos geral, koinonia significa isso. Tem algumas aplicações que pode ser... Ou, em outro contexto, ou em um outro contexto parecido com esse, ou em um outro cenário, resumindo o que é comunhão então, pastor, comunhão é participar de algo, ser parte de algo, amém, amados? Se associar a algo, se vincular a algo, primeiramente de forma fraternal, ou por amizade, ou por identificação de algo que acontece, e eu vou fortalecendo essa associação, comunidade, a participação conjunta, até que se torne uma relação de intimidade, amém, amados? Me atrela aquilo. Então quando ele fala de comunhão, ele fala disso, e a coisa mais importante de todos nós que nós precisamos ter, próximo texto, carta de Paulo aos Coríntios diz assim, vai, primeira carta aos Coríntios 1:9 diz, fiel é, pelo qual fostes, a nosso Senhor, dá um sorriso para uma pessoa bem bonita, ou quem está do seu lado mesmo, né? Vai, para não ter que ficar procurando demais, né? Tem áreas da igreja que, não tá, que é difícil, né? Fala assim, ó, sua primeira chamada é ter comunhão com Jesus Cristo. Amém, amados? Primeiro chamado que nós temos, ter comunhão, é o chamado de ser filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Aqui eu gosto muito que Paulo, ele é muito assim, ele é muito doutrinário quando ele escreve as cartas. Quando ele quer falar de Jesus, o homem, ou as coisas que ele fez, ele chama de Jesus. Quando ele quer falar do Cristo, do ungido, ele fala Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Porque eu tenho que renovar a minha mente, a unção que quebra o jugo. Aqui nessa associação ele fala Jesus Cristo. Ele fala literalmente que a minha comunhão, a minha associação, meu relacionamento, meu vínculo, começa fraternal, que tem que se estabelecer com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele fala tanto de Jesus, amém, amados? Meu Salvador, quanto ungido, que quebra as cadeias, que cumpre todas as profecias. Quem pode dizer amém? Então é com ele, a primeira comunhão que nós temos que ter. Próximo, vamos lá. Agora eu quero explicar um pouquinho mais profundo algumas coisas. Vou usar a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Vai. Porventura o cálice dá. Pausa, deixa eu dar o contexto. Paulo começa a explicar algumas coisas. Ele vai usar as coisas naturais do contexto ali dos judeus, né? Daquele povo. Ele está falando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Quem já participou de uma Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Um cálice de suco e um pedaço de pão. A gente fala Santa Ceia. Fala ceia porque lembra de comida. No original é comunhão. É Santa Comunhão. Inclusive, até tem uma das cartas, Paulo fala assim, ó, não é para vocês ficarem comendo, fazendo um monte de coisa. A Santa Ceia é uma comunhão separada da comunhão livre. Lembra, Marcos, quando ele fala e orienta em uma das cartas? Ok, então vamos lá. Vamos ler o texto agora para entender o contexto. Vai, primeira carta aos Coríntios. Não, volta. Não tenha pressa, isso. Primeira carta aos Coríntios 10, 16. Porventura. Pausa. O cálice não é a comunhão ou a associação ou o vínculo ou a relação com o... Amém, amados? Sim, ok. O pão que partimos não é a... Do quê? Porque você lembra que no dia da ceia, você lembra porque você leu, que você não estava lá, né? Mas, assim como Paulo diz, assim como recebi do Senhor, vos entreguei, né? Que naquele dia o Senhor tomou do pão e disse, esse é o meu... corpo, o Senhor tomou do cálice e disse, esse é o meu sangue, porque ele teve uma comunhão com os discípulos naquilo, uma associação com os discípulos naquilo, um vínculo de relacionamento, de intimidade com os discípulos naquilo. Vocês estão comigo aqui, amados? Aquele ato nós também fazemos e participamos com ele, amém? Vai, segue. Por quê? Um pão, um só corpo, porque todos participam do único. Considerar Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que... Aí ele começa a falar do sacerdócio de Israel, de quem serve no templo, de como as coisas acontecem. Aí ele fala, vai. Aqueles que se alimentam dos... são os participantes do altar. Quando alguém trazia um sacrifício para o sacerdote fazer o sacrifício realizar, o sacerdote tinha por lei o direito de, porque ele fez aquele sacrifício, ele era o intercessor junto com a pessoa daquele ato, dele comer daquele sacrifício. Amém, amados? Ele tinha comunhão com aquilo. Ok, vai, segue lá. Que digo, pois? Ok, agora eu vou explicar algumas coisas aqui, vocês estão comigo? Toda religião, toda seita, religião que a gente fala em termos de nomenclatura, amém, amados? Toda seita que você for, algumas coisas geralmente vão ser envolvidas se eles quiserem ter uma associação, uma comunhão, um vínculo com você. O que vai acontecer? Você vai em um determinado lugar, você vai prestar um determinado culto, você vai cantar uma determinada música, você vai entrar naquele processo com eles, às vezes por fraternidade, por amizade, por gostar, por identificação, até que ele vai querer levar ao ponto de quê? De você fazer o quê? Em todo ritual, toda coisa tem que ter, às vezes tem morte, e na maioria das vezes tem o quê também? Comer! Vocês estão aqui comigo, amados? Por que, pastor? Como é que o pecado entrou no homem? Meu Deus do céu, vocês não sabem disso? Eu vou começar a voltar a pregar os básicos, amados. Né? Quem pecou? O que ela fez? O que ela fez? Comeu do fruto. Na verdade, Eva teve comunhão com a serpente. Participou daquilo. Depois teve comunhão com o homem. E o homem e a mulher tiveram comunhão com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão aqui comigo, amados? Dos poucos rituais que a gente tem no sentido de associação ou comunhão que nós fazemos igual Jesus fez, um deles é a Santa Ceia. Por que que nós fazemos isso, pastor? Porque nós temos que colocar para dentro de nós, do nosso corpo físico, para que aquilo tenha autoridade. Nós fazemos por fé, fazemos tudo, mas nós bebemos e nós... Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Eu dou sempre um exemplo quando eu falo de comunhão, porque eu já de ciclo em ciclo, eu ministro sobre comunhão e explico isso. Vamos fazer uma enquete. Podemos fazer uma enquete ou não? Quem já entraram na sua casa e já roubaram alguma coisa? Já tiveram sua casa invadida? Levanta a mão. Levanta bem a mão para ver. Quem já foi roubado a sua casa alguma vez? Quem já aconteceu isso? Além da pessoa roubar, vou explicar um contexto espiritual. Posso ou não? Além da pessoa roubar algum bem material, o que ela foi fazer lá? Ela vai na tua geladeira e come alguma coisa. Quem aconteceu isso? Levanta a mão. Aí você fica indignado, você fala, não é possível. Aquele bolo que eu tinha guardado, o meu docinho, já não basta o que me levaram. Por quê, pastor? Eu vou explicar isso por quê. Posso ou não? Posso ou não? Porque no campo espiritual, o ato dela fazer aquilo, a Bíblia fala que quem peca fora do corpo, peca fora do corpo, literalmente. Mas quem peca com o corpo, peca no corpo. Então, para que haja uma legalidade de Satanás, para ele destruir a vida da pessoa, porque é o que ele quer, roubar, matar e destruir, ele não vai deixar ela só fazer algo fora. Ele vai querer que algo entre dentro do templo. Ele quer que profane o templo. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? E assim tem diversas outras orientações de Paulo. Por que você está explicando isso aqui, pastor? Eu estou explicando porque eu quero te explicar algo aqui, ó. E aqui eu quero fixar o tema da mensagem para nós. Podemos? Ter comunhão com algo, por fraternidade, por associação, ter comunhão com algo, começa a me colocar junto com aquilo. É o que ele está falando. Aí Paulo aqui, ele está usando a ceia, usando os rituais judaicos, que era do sacrifício e da participação, para mostrar algo aqui importante para nós. Se nós fazemos isso a ídolos, nós estamos participantes com os ídolos. E o que são os ídolos? Pode ser só uma estátua, pode ser qualquer coisa, pode ser o que a pessoa adorar. Amém, amados? Mas ele está dizendo bem claro, se não é Deus, o que é? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles... É a quem? É a quem, amados? É a quem? Eu não gosto de falar isso na igreja, amado, está na Bíblia aqui. É a demônios e não a Deus. E Paulo é bem claro em dizer assim, ó, eu não quero que vocês estejam associados a... Eu não quero que vocês estejam associados a... Por isso não tenham... Estou conseguindo fazer entender sim ou não? A gente não pode ter comunhão. Eu vou falar na sequência, mas aqui eu quero frisar, eu quero compartilhar um pouquinho. Posso ou não? No decorrer da nossa vida, sabendo ou não, muitas vezes nós somos expostos a ter comunhão com um monte de coisa. Primeiro por fraternidade, por associação, por amizade, por identificação, porque acha bonito, porque gosta. Depois eu vou estreitando aquilo e vai se tornando um relacionamento. Em tudo é assim, amados, nas coisas do mundo. É ou não é? Algo que te chama a atenção, que te tenta, o ciclo do pecado, como eu sempre expliquei, ver... Cobiçar, tomar, ser destruído. É o mesmo ciclo que se aplica. Então eu vou, algo vai sendo apresentado para mim. Amém, amados? Eu vou tendo uma amizade, vou começando a achar aquilo comum, vou achando, não tem problema, vou estabelecendo um relacionamento mais próximo, até que daqui a pouco está dentro de mim. É assim, eu começo escutando um negocinho, depois daqui a pouco eu estou... E vai todos os vínculos que eu falei ali, ó. Vou ter um relacionamento, daqui a pouco eu estou pagando por aquilo, estou comprando aquilo, estou colocando aquilo para dentro de mim, ou eu gosto de uma determinada banda e depois primeiro eu só gosto da música, mas daqui a pouco eu já compro uma camiseta, mas daqui a pouco se tiver o ketchup da banda eu ponho na minha pizza. Não tem assim? Eu sou pai. Eu sei bem as coisas como é que é. E eu sei que existe luz e existe trevas. Começa apresentando um desenho, um negocinho que é inocente, que não tem nada, que não faz mal para a criança. Aí você vai lá, daí tem um shampoo para comprar daquele negocinho, você põe na criança. Aí tem uma roupa para comprar. Eu não estou falando que, amados, no mundo a gente não tem expectativa que tenha nada. A gente ora e repreende e corta. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Que não tem coisa que... praticamente não tem quase... né? Mas cuidado com aquilo que você tem em comunhão. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Cuidado que eu tenho em comunhão, porque o cenário é esse. Daqui a pouco eu estou tomando o danoninho do não sei o quê. E para nós parece que não é nada. Eu não estou sendo religioso aqui. Você vai orar e vai quebrar tudo isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Agora, vai pensando nas coisas, se Jesus teria comunhão com algumas coisas. Igual uns falam, não tem nada a ver beber cerveja, beber água. Querido, quem já viu uma propaganda de cerveja? Os outros nunca viu? Como vocês são santos? Glória a Deus. Eu até falo que faz tempo que eu não vejo. Mas o cenário não é uma propaganda de margarina. É ou não é verdade? Você acha que Jesus teria comunhão com aquilo? Jamais. Não consigo nem imaginar. A Bíblia diz que ele é... uma das coisas que eu mais gosto de cantar a respeito de Jesus é santo. Não sei se vocês gostam de cantar santo também ou não? Eu gosto. Santo significa separado. Quando eu penso em Jesus assim, eu penso o mundo em perdição, uma geração perversa. O meu Jesus é santo. Ele não tem nada nessas coisas. Só luz, pureza. Lindo, meu amado. Amém, Lázaro? Separar de tudo isso. E nós somos santos também. Amém? Sede santos porque eu sou santo. Amém? Consegui me fazer entender nisso ou não? Por que você está falando isso, pastor? Porque pode ter coisas na sua vida, amados, que você foi começando a ter comunhão e essa comunhão foi se aprofundando. De algo que só era comum e você gostava, para um relacionamento que você estabeleceu, para um avanço que você tem, para um simbolismo com a sua mão, com um gesto que você faz, com uma coisa que você... Amém, amados? Até o ponto de você ter que investir naquilo, comprar aquilo, pôr aquilo para dentro de você. Sim ou não? É assim com quase tudo. Com drogas, com vícios, com as coisas que acontecem. O caminho ainda é sempre o mesmo. Ainda bem que a Bíblia tem a resolução de todas as coisas. E Jesus é a resposta. Mas ele orienta que nós temos que cuidar com aquilo que temos comunhão. Paulo, em diversas, fala com alguns, vocês não vão nem comer. Hoje, pastor, mas Jesus comia com os pecadores. Precisava. Porque ele não tinha pecado, ele tinha que levar todo o pecado sobre ele. Então ele teve com todo mundo momentos. Mas comunhão mesmo, ele teve com quem? Com seus discípulos. Mas ele comia com os outros. É claro, ele tinha que tocar todo o povo de Israel, independente de quem fosse, em qualquer esfera que fosse, para ele pegar os pecados de todos e levar junto para aquela cruz. Amém, amados? E um pouquinho ele tinha participação em todas as festas judaicas, não sei se vocês sabem, mas a maioria delas envolvia também a alimentação conjunta de todo mundo, inclusive em algumas com sacerdotes passando e comendo de cada nicho de família um pouquinho de algumas coisas para que eles fossem um. Deixa eu explicar para ficar mais fácil. Posso ou não? Quem aqui sabe cozinhar? Levanta bem a mão. Verdade mesmo ou não? Então, sabe cozinhar, tá? Quem cozinha bem, coisas gostosas. Talvez só saber cozinhar, eu sei, pastor. Ligo lá, acende, sai um negócio lá. Quem cozinha coisas gostosas? Levanta a mão. Amém. E quem já aconteceu isso? Ó, você cozinhou alguma coisa gostosa, você preparou a mesa, tinha uma visita, ou tinha alguém que você foi ver a tua família. O que você fez? Você chegou antes, você pensou, você arrumou suas panelas, né? Pastora, eu gosto de cozinhar também, a pastora fala que eu faço uma bagunça quando eu cozinho. Né? E é verdade mesmo. Né? Mas, ok, fez todas as coisas. Quando você coloca o prato na mesa, já aconteceu isso, você colocar o prato, ou seja lá, o que você fez lá, a sobremesa, o doce, o bolo, as outras coisas, não sei. Você coloca lá e alguém não quis comer, quem já viveu isso? Quem já viveu? Levanta a mão, sério. E você fala, você sabe que está gostoso, você sabe que é bom, você fala, prova, vai, a pessoa, não vou comer. Alguém já aconteceu isso ou não? Sim ou não? Quem aconteceu isso, você ficou chateado? Levanta a mão, sério, de verdade, você ficou chateado, amém. Por que você ficou chateado? Se é só uma comida. Por quê? Não é só uma comida. Tem o que você estava fazendo, tem o seu tempo envolvido, tem a dedicação naquilo envolvido, e o desejo seu é que você colocou amor, geralmente você fez algo que você quis ou achou que era gostoso, você queria agradar a outra pessoa, sim ou não? Você queria estabelecer comunhão com ela. E o que te fica ruim para você? É quando ela não quis comer aquilo. Sim ou não? Mas querido, por que você fica triste? É só um prato, é só comida. Estraga, você vai jogar fora. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque você desejaria. O que você desejaria? Eu fiz algo e eu quero que você coma. Está dentro de nós, desde amados. Quem tem filhos? Quando teu filho come algo gostoso, se você ensinou ele, ele é dos caminhos, ele te ama, o que, que ele faz? Quem tem filho, o filho já quis te dar comida, os meus quer me dar tudo. Quer. Não é assim? Comi gostoso, ele ama, o que, que ele fala? É igual um casal de namorado, novo, está namorando, orou, está namorando, vai lá o menino, vai na loja, vai comer um negócio, alguém deu para ele um chocolate, ele come um pedacinho, ai, vou guardar para minha amada. Põe no bolso, chega aquele negócio tudo derretido, né, com os pelos da roupa, com as coisas, tudo, às vezes põe para lavar, mas quer dar, ele ama. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Comer, participar, colocar, ok? Ter comunhão, é muito além do que só o prato. É aquilo que eu desejaria que acontecesse com aquilo que eu fiz e você? Amém? Consegui me fazer entender nisso em nome de Jesus? Então cuidado com os pratos que o inimigo te apresenta, com os quais você acaba comendo. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não faça isso, irmão. Amém? Por quê, pastor? Próximo, vamos lá, Samuca. Nós não temos comunhão com as trevas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, vamos ler juntos, não vos ponhais, porquanto que, ou que, dá luz com as trevas. A palavra jugo pode significar duas coisas, é importante a gente frisar, o que, que pode ser jugo? Jugo pode ser aquela vara lá que o pica-pau usava, colocava uma trouxinha quando ele ia embora, queria se mudar, quem lembra do desenho do pica-pau, que ele colocava aquela varinha e ia embora, porque se você lembra você é velho, né? Mas jugo também pode ser aquela madeira que fica entre dois animais para que eles andem no mesmo passo, ou que eles andem na mesma velocidade, ou um puxa o outro. Independente, o que a gente nota aqui com essa palavra é que, ó, não ponhais em jugo desigual, não coloca uma sobrecarga, não pega um peso que não é seu para você, nem queira andar num ritmo que não é o seu ritmo, com uma coisa, amém, amados? Descompensada. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Porque ele fala que a gente não tem que ter comunhão com as trevas. Nós somos luz, luz brilha, a luz dissipa as trevas. Elas não têm comunhão com as trevas. Certas coisas. Por isso que a Bíblia orienta com alguns, tem algumas cartas de Paulo que fala assim, ó, tem gente que você não pode nem encostar na roupa dela. É verdade que ele fala isso. Amém, amados? Por um princípio espiritual de muitas outras coisas. Não vão avançar nisso, nessas questões? Eu consegui me fazer entender nisso ou não? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, e a sua comunhão, irmão? Está sendo com o mundo ou está sendo com Deus? Pastor, como é que eu tenho comunhão com Deus? Através do corpo de Cristo. Pastor, não é fácil conviver com os irmãos, não é fácil estar com as pessoas, não é fácil as coisas que estão acontecendo. Por isso que nós temos que perseverar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quem já teve que estudar aqui alguma vez na vida? E na escola a maioria já foi, né? Você conhece aquele lugar e tal. Mas quem já teve que estudar? Tipo, tive que tirar uma nota. Alguém já teve? Ou tipo assim, meu Deus, reprovei esse ano. É que agora não reprova mais, mas antigamente, jovens, a escola era assim, ó, se você não tirasse nota, você não passava. E os professores faziam algo que as pessoas chamam de, eu não lembro como é que fala agora, mas você acredita que as pessoas sabiam a nota que você tirou? E se passava vergonha, se você não, ok? Que agora é um mundo assim que ninguém, né? Mas ok, mas quem é desse tempo? Que reprovava, né? Então, você já teve que estudar então, em algum momento da vida, sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É mais fácil tirar nota boa ou tirar nota ruim? Qual que é? Ruim. Precisa fazer algum esforço para tirar nota ruim, irmão? Não. Se você não ir, você já tirou nota ruim. E para tirar nota boa? E para tirar nota boa? Tem que se esforçar, tem que perseverar. E às vezes quando você estava procurando, precisando de nota, se você não fizesse, o professor falava, você não dá para sentar mais com seus amigos, tem que sentar para cá, ó. Não dá para você ter comunhão com esse povo aqui, né? Pastor, isso nunca aconteceu comigo. Você é a pessoa que tiravam de longe de você. Mas você já está convertido agora, em nome de Jesus. Amém? É, uns falaram amém com muita convicção, amém. Obrigado, Senhor. Né? Foi chamado para ter comunhão com Cristo. Por que você está falando dessas questões, pastor? Eu estou tentando explicar que para a gente ter comunhão com Deus, com o corpo de Cristo, é entre nós e vai demandar esforço. Vai demandar suportar uns aos outros, vai demandar Ontem o Arão estávamos conversando uma coisa, até que o Arão falou de cumprimentar, né? Eu tento cumprimentar o máximo de pessoas possível, mas eu não consigo cumprimentar todo mundo, né? Mas eu cumprimento aqui do altar. Boa tarde, igreja. Né? Mas eu não consigo no mano a mano. Mas Paulo, nas cartas, porque até as igrejas no começo tinham proporções menores, ele fala que a igreja tem que se cumprimentar. Tem que fazer um esforço de ser educado. Amém, amados? Fala saudar os irmãos com ósculo santo. Até. Fala, né? Ósculo é beijo, para quem não sabe, né? Ah, achei que dava um óculos para a pessoa. Não. Olha para quem está do seu lado e fala, me cumprimenta quando você me vê, irmão. Amém, amados? Eu sei que às vezes, né? Bem que na fazenda não é assim, a gente se cumprimenta bastante. Sim ou não? Eu cumprimento todo mundo, pelo menos. Dou oi, cumprimento. Acho, não tem esse estresse. Ok, vamos lá? Mais um, por favor. Estou quase acabando. Vai. Nossa comunhão é com Jesus Cristo, nossa comunhão é com o Espírito. E eis que eu vou, mas vos enviarei o Consolador, que nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Quando ele sobe, ele fala, estarei convosco até a consumação dos séculos, por meio do Espírito Santo. Leia o texto. Essa é a bênção apostólica, como a gente fala. Segunda carta aos Coríntios 13:13 diz... Amém, amados? Nossa comunhão com quem eu tenho fraternidade, relacionamento, intimidade, em quem eu invisto, em quem eu coloco todas as coisas, é com o Espírito Santo, porque o homem espiritual é guiado pelo Espírito, ele não está em julgo desigual. Ele está no julgo do alinhamento que Deus quer para a minha vida, das coisas que Deus quer para... Deixa eu contar uma coisa para você. Deus tem um plano para a sua vida. Muito maior do que você pode imaginar. Se você andar com Deus, você viverá coisas que você jamais imaginaria. Jamais, mas eu te garanto isso. Contudo, isso só vai acontecer se você obedecer ao Espírito Santo. A única pessoa que pode limitar a atuação para com Deus não é o Satanás. O Satanás é preso, é derrotado, depressivo. Mas ele pode tentar te influenciar, rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. Agora, se você andar no padrão de Deus... Lembrei de um exemplo, posso contar ou não? A Bíblia fala que o reino dos céus tem que ser como criança. Não sei se vocês sabem, mas por causa do meu, vocês sabem porque vocês já viram alguns, né? Por causa do meu pai, principalmente, meu filho virou palmeirense. E a gente estava assistindo o fatídico jogo, vou falar de futebol aqui, não fica chateado. Então teve um jogo que estava lá disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, quem lembra? Quem sabe o que eu estou falando? Qual jogo que foi? Vai, fala alto algum homem aí. Botafogo, Palmeiras. Estava tarde, Isaac quis assistir, a gente estava num hotel que eu ia ministrar no outro dia. Ele, tá. Palmeiras levou 3 gols no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, ele fez 1 gol. É da Bíblia, não estou falando de futebol, fica tranquilo, eu vou falar um exemplo aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Porque eu estou falando de você é o único que pode limitar o que Deus tem para fazer. Amém, amados? Por que eu estou falando isso? Estava ali o jogo acontecendo, e daí o Palmeiras fez 1 gol no segundo tempo, e ele falou assim, pai, será que dá para virar o jogo? Eu falei, filho, eu já vi jogo de futebol mudar de 5-4, 3-0, tudo pode acontecer. Amém? Falei assim para ele. Aí ele gosta de assistir, ele empenhado ali assistindo. A pastora querendo dormir, desliga esse negócio. Não pode gritar. Daí saiu o gol, eu gritei lá junto com ele, ele gritou, parem com isso. Né? Daí ela olhou ainda o resultado do jogo e falou, tá 3-0, por que vocês vão assistir isso? Fez 3-1. Esperança. Começo do segundo tempo. Daqui a pouco, pênalti pro Botafogo. Aí meu filho, ai. Calma filho, vamos esperar, se o goleiro defender, né? O goleiro é crente, pelo menos. Mas eu falei, vai orando aí, o goleiro é crente. Ai que Deus ajuda ele numa bola, salvar aí. Pode ser que as coisas... Defendeu tudo, seguiu o jogo. Mas o que foi interessante? Logo depois disso aqui aconteceu, o comentarista começou a falar assim, ó. É muito difícil virar um jogo desse. É impossível as coisas acontecer. Já levaram muito gol. Agora vão ter que... E falar do outro time. Aí o Isaac falou assim para mim, meu filho, ó. Ele falou, pai, essas horas, você não tem como tirar os gols que você já levou. Você não pode ficar preocupado com o que aconteceu no primeiro tempo. Você tem que se preocupar em fazer gol. Falei, meu filho vai dar melhor técnico do que eu. Eu já pensei. O que foi interessante? Eles ganharam aquele jogo. O filho comemorou, vibrou, ficou muito feliz. Eu lá pulando com ele, arranjando confusão. Comemorações todas sem barulho. Quem estava no hotel era... Jogava ele brincando, que a pastora estava bem feliz. 11 e pouco da noite. Primeiro que com o piá acordado 11 e pouco da noite, 7 anos, a gente já tinha viajado o dia inteiro, mas ok, mas ele queria. Mas o que, que foi, posso falar disso ou não? O que, que foi legal? No outro dia eu cheguei lá na barca, nossa, no evento, e o Isaac foi de camiseta do time. E eu encontrei um outro irmão, aí o irmão falou assim para mim, ó, tá feliz pro menininho, né? Esse aí é esperto, tá feliz, tal, 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 tal. Daí ele perguntou, assistiu o jogo? Daí Isaac, assistiu o jogo inteiro. Aí o irmão falou assim, eu tava assistindo o jogo. Fiquei bravo, mas resolvi dar uma chance de assistir o primeiro tempo. Quando fez um gol, eu me empolguei. Quando deu o pênalti, a esposa já falou, desliga esse negócio. Ele, é mesmo, vai ser uma goleada, eu vou desligar. E ele não viu, como diz meu filho, um jogo épico. Para ele foi o primeiro da vida dele. Mas deixa eu explicar aqui, trazer isso aqui. Sabe por quê? A maioria de nós limita o que Deus pode fazer, porque a gente fica pensando no histórico que a gente conhece de jogo, do que aconteceu da minha vida, porque nunca na minha vida as coisas podem acontecer e as coisas que não vão dar, enquanto tem uns que o reino dos céus é recebido como criança, e se Deus falou dá, eu vou me preocupar com o que eu vou fazer, eu vou dar liberdade para que Deus faça e não vou desistir. Consegui me fazer entender aqui em nome de Jesus? Dá um sorriso e fala para quem está do seu lado, Deus falou para ser como criança. Amém, amados? No que diz respeito à fé. Ele falou, não importa, porque como ele não tinha uma experiência de ficar assistindo muito jogo, se ele falou, é possível, tem tempo, dá para jogar, e o outro fez 3 gols num tempo, por que o outro não pode fazer mais 4? Mas é assim que a gente faz as mesmas coisas com Deus. Deus quer fazer na sua vida, ele está ali com toda a disponibilidade, mas sabe o que você faz? Você desliga a TV, você para de jogar, você larga as coisas, chacoalha quem está do seu lado e fala, tem que perseverar. Fala, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Posso ouvir o amém, amados? Posso ouvir o amém, amados? É assim que a gente permanece. É assim que a igreja primitiva se mantinha. E nós não temos comunhão com as trevas. Tem um propósito de vida. Deus tem algo para fazer na minha vida. Eu não vou desistir. Vai ter percalço. Vai tomar 3 gols. Vai. Mas faz 4. Não para. Amém. Perdão, pessoal dos outros times. Não estou torcendo para ninguém. Não posso trabalhar com futebol. Não torço para ninguém. Para quem você torce, pastor? Para quem me pagar? Sou profissional. Nem pleitei voltar para futebol novamente, mas ok. Mas valeu o jogo se eu pude ministrar isso, não é verdade? E me ministrou de verdade, me ministrou de verdade. Porque eu vejo que a gente vai ficando velho na vida e as coisas, a gente fica mais pautado nos resultados do que confiando que Deus vai fazer. E às vezes a gente fica mais olhando para o nosso histórico em vez das promessas que Deus tem para fazer. Deus tem coisas para fazer na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá, quase acabando. Ok. Nossa comunhão também pode se fazer de experiências. E o que temos visto, 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais conosco. Ora, a nossa comunhão é com o... E com seu filho? Histórias, partilhar de coisas, também geram comunhão. Que eu acabei de contar uma história usando uma ilustração de algo que aconteceu do meu filho, e em alguma coisa da sua vida você comeu isso aí, você internalizou, você falou, é verdade, eu também faço isso às vezes, isso também acontece comigo. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Isso gera o quê? Comunhão. Eu talvez não, você está aqui já há algum tempo, eu talvez não conheça você pessoalmente, eu nunca tenha te cumprimentado, mas você é ovelha dessa igreja, obviamente, de uma certa forma nós temos... comunhão, pelos testemunhos que eu conto, pelas coisas que faz, sim ou não, amados? Por orar por vocês, isso gera o quê? Comunhão, vínculo, acesso, conexão, associação, como diz Paulo. Amém? E eu quero acabar agora com o próximo. Deus já falou com alguém em nome de Jesus? Ok, vai, o último. Se dissermos, vamos ler juntos, se dissermos, então pausa, vamos ler juntos. Apóstolo João, o amado, amém, amados? O que chama a igreja de filhinhos, o que teve a revelação do Apocalipse dos últimos dias, apóstolo João, que reclinava no peito de Jesus, ele começa a explicar para nós algumas coisas. O que, que ele começa a explicar? Para a igreja, ele manda a carta. Se dissermos, comunhão gera andar junto, gera conexão, gera filiação, gera tudo que eu falei das palavras, não vou refazer, mas acho que já está bem claro, né? Amém, amados? Então, se eu digo que eu tenho comunhão com Ele, mas eu não estou andando daquele jeito, eu não estou tendo comunhão com Ele. Na verdade, nós mentimos, é o que Ele fala. Vai, segue lá. Se, porém... Opa! Se, porém, andarmos na... Como Ele está... Opa, eu estou em comunhão com Ele, estou junto com Ele, estou associado a Ele, estou vinculado a Ele, estou, amém? Investindo, tenho sinais parecidos com Ele, ok? Vai. Mantemos o quê? Uau. Quando eu estava lendo esse texto ontem, o Senhor falou muito, ontem não, hoje, seis da manhã eu estava fechando a palavra. Eu sabia qual era o tema, mas não tinha feito. Foi 6 da manhã? Acho que foi hoje. Hoje de madrugada que eu fiz esse. Posso compartilhar algo aqui, sim ou não? João está dizendo assim, ó, amados. Se eu ando na luz, assim como Ele está na luz, e eu tenho comunhão com Deus, com Ele, com Jesus Cristo. Amém, amados? Se eu tenho comunhão com Ele, vocês estão comigo, amados? E você também tem comunhão com Ele, Jesus Cristo, olha o que Ele fala aqui, ó. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão? Não entendi, com quem? Não entendi com quem? Não entendi com quem? Olha que legal, o padrão bíblico do estabelecimento das relações, dos relacionamentos, ele não é igual ao padrão humano que a gente acha. No padrão humano ou de religiões das coisas daqui, o que faz a diferença é eu me relacionar com você ou com outra pessoa, ou com meu amigo, ou você não gosta mais de mim, ou eu estou com outro, ou vou visitar a irmã aqui, ou tem alguma coisa. Para a igreja não é assim que as relações se estabelecem. No padrão bíblico da igreja de funcionamento é eu tenho comunhão com você, também tem comunhão com, e isso faz com que nós tenhamos comunhão um com o. Quem pode dar a glória a Deus por isso? Por isso que o corpo de Cristo é maior do que todas as coisas, por isso que a igreja, no padrão bíblico, ela toma uma cidade, ela toma um estado, ela toma uma nação. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Não se engane que a igreja primitiva não era pequena. Tinha 5 mil num dia, deu alguns dias, tinha 8 mil pessoas. Sem internet, sem Instagram, sem grupo de célula organizado. Amém, amados? Se reunindo diariamente, fazendo todas as coisas. O que, que eu estou querendo explicar? E aí eu quero explicar uma última coisa. Consegui me fazer entender nisso, sim ou não? Quanto mais eu... Os apóstolos falam, nós queremos ter comunhão com todas as igrejas, estar junto com todo mundo, ser os apóstolos. Em vez de eles ficarem junto com as pessoas toda hora direto, eles falam, não, nós vamos nos separar para quê? Jejum, oração e estudo da palavra, para que eu possa te instruir bem. Vocês estão aqui, amados? E quanto mais eu tenho comunhão com Deus, eu oro por você, eu estou me conectando com você espiritualmente, e nós aí sim somos um de verdade. Porque o relacionamento não está baseado no meu e no seu, que vai ter problema, irmão. Um dia você vai olhar, você vai falar, não gosto da roupa que o pastor está usando, não gostei, foi embora. Um dia eu vou achar, você vai estar, né, vou achar que você está me olhando com cara feia, você está com dor de barriga. E vai atrapalhar o relacionamento. Agora, se o meu relacionamento é com, e o seu relacionamento é, a gente se conecta. Vou falar para vocês, amados. Pela graça de Deus, eu tenho oportunidade por traduzir, por fazer as coisas. Vocês sabem, né, que eu também traduzo em congresso e outras coisas. E eu encontro um monte de homem de Deus incrível, incrível, abençoadíssimo. E o que é interessante? Quando eu encontro eles, eu fico 10 minutos junto, parece que a gente é melhor amigo. Né? Esses dias eu fui traduzir uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu conheci na hora que eu subi para traduzir. Não, 2 minutos antes me cumprimentou, eu subi e traduzi. Fiz traduzir, depois almoçamos. Aí chegou uma pessoa e falou, faz quanto tempo que você traduz? Eu falei, não, eu acabei de conhecer. Sabe por quê? Porque eu estou buscando um relacionamento com. E ela está buscando um relacionamento com. Aí parece. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? O que nos une é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai buscar relacionamento casa em casa, eu não estou falando isso. Mas eu estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? O alicerce, a coluna de todas as coisas para que a igreja esteja unida, ela não está no ficar junto. Ah, vou dar um exemplo prático, estou acabando. Posso? Posso ou não? Acontece mais com os jovens, porque os adultos aprendem a esconder e mascarar algumas coisas, mas os jovens são mais wild, né, mais selvagem. Então você já vê as ferpas aparecendo rápido, eles não aprenderam ainda, não é assim ou não? Os adultos não gostam, aguenta não gostando do irmão 5, 10 anos, né, demora 5 curas para pedir perdão, 25 ceia para abraçar o irmão, para falar alguma coisa, mas o jovem não, já treta, já fica de ruim, já bloqueia no Instagram, já não quero mais te ver, já começa aquela confusão, não me segue mais, sai do grupo, não é fácil de achar as coisas. Mas vou contar um padrão aqui nessa igreja que eu já vi essas intervenções diversas vezes que eu já fiz como pastor. Posso compartilhar com vocês ou não? Quando alguém vem do mundo, nós, graças a Deus, que temos toda a paciência do mundo para acolher. Pega a pessoa, entende que é um bebê espiritual ainda, aí está no meio da galera, a pessoa fala um palavrão, ô amado, não pode falar isso aí, né? Cuidado com isso, cara, eu ainda estou usando droga, faz NV, não faça assim, tem paciência. Ela está vindo do império das trevas, chegando no reino da maravilhosa luz do Filho. Agora vou contar uma coisa que dá problema aqui dentro de nós. Pessoa que nasceu aqui, ou cresceu aqui, ou jovem aqui, e que começa a ter comunhão com o mundo muito. Muita comunhão com o mundo. E não ter comunhão com Deus. Só que ele cresceu junto na amizade com as pessoas aqui da igreja. Com os irmãos aqui. Só que se você está na igreja, claro que nos une. A igreja é uma família de famílias. Mas está todo mundo buscando a Deus verticalmente, por isso que a gente consegue ampliar o horizontal o máximo possível. Aí vem alguém que está aqui, está no meio, tem uma relação humana, pessoal, mas ela começa a não ter uma relação com, ela começa a se sentir automaticamente deslocada do ambiente, porque o que nos une não é o relacionamento apenas meramente pessoal. Eu estou conseguindo me fazer entender de verdade? Sim ou não? Sim ou não? Por isso que ele fala, buscai a Deus em primeiro lugar, buscai o reino dos céus, amém, amados? Quanto mais você se conectar para cima com Deus, mais você vai ampliar a sua rede de relacionamentos horizontal, porque tem muita gente no mundo buscando a Deus, você vai se conectar, vai gostar, quem pode dizer amém? É o que o João está explicando aqui, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas... Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a... Se porém andarmos como Ele está, mantemos comunhão. Ele não frisa no homem, ele frisa em Deus o relacionamento. Deixa eu explicar aqui, ó. A gente... Quem já participou de coral? Alguém já participou de coral, de uma apresentação? Sim ou não? Fala lá, querido. Você está no coral, você está cantando, vocês ensaiam 50 vezes, 20 vezes, 30 mil vezes para cantar junto. Sim ou não? Cada um para o seu objetivo. Eu porque eu quero aparecer, outro porque eu quero aparecer para meu pai e para minha mãe, outro porque eu quero ficar aqui, que eu quero ser não sei o quê, porque eu quero usar o uniforme do coral, que eu quero estar na frente dos outros, que eu quero... E, queridos, é uma coisa. Agora, você já viu chegar 800 pessoas que cada um veio de um lugar... Num mesmo dia, com todo tipo de afinação de coisa, uns afinados, uns desafinados, uns fora do tom, uns tudo, se juntar em uma tarde, e começa todo mundo a falar a mesma declaração e adorar um único Deus, o que acontece? O que acontece? Parece que é uma coisa, sim ou não? Você olha o outro adorando, te conecta, te associa, gera comunhão, não é assim? Você olha uma criança dançando, às vezes eu estou aqui meio desligado, a adoração desconectada, eu olho o outro e falo, estou conseguindo fazer entender sim ou não? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Vamos orar por comunhão, quem pode dizer amém? Dá um sorriso para uma pessoa bem bonita e fala, tem que perseverar, irmão. Olha para outra pessoa e fala, não é fácil, irmão. Fala assim, fácil é tirar nota ruim, irmão. Mas nós vamos crescer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E vai demandar, às vezes os relacionamentos mais difíceis são os que mais vão agregar na sua vida. Amém? Os que mais vão contribuir. E às vezes a gente se esfarpeia com quem a gente é parecido mesmo, não tem jeito. Mas faz parte da vida isso. Quero orar. O que você vai orar, pastor? Uma primeira oração se você veio aqui pela primeira vez. Se um amigo te trouxe aqui, não existe melhor amigo do que esse. Jesus fala, não existe melhor amigo do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Não deu a vida por mim, pastor. Não, ele abriu mão do tempo da sua vida para te trazer aqui. Ele se expôs para isso. E vamos fazer aquele dia do amigo. Vocês estão orando pelo amigo ou não? Eu estou também, mas essa semana eu falei na quinta, acho que eu não falei só no último culto. Vamos marcar o 3 de dezembro para a gente trazer um amigo? A gente traz um presente? Posso ouvir um amém, amados? Eu também estou orando pelo meu aqui, meu amigo, para trazer. 3 de dezembro, vamos marcar esse culto? A gente traz, ok, é 3 ou é 4? É por aí, aquele lá de dezembro, é um que vai ter em dezembro. 2, 3 ou 4, é um desses. Deixa eu olhar aqui para eu não falar errado. 3, obrigado. 3 de dezembro. Aí vamos pensar se a gente vai ter algum pão diário, um presente que a gente vai dar para a pessoa, né? Ou levar para jantar, para almoçar, ter comunhão. Amém? Você já está tendo, você está orando por ele e verticalizando as coisas, não é? Quero fazer uma oração aqui importante. Se você veio aqui pela primeira vez, a melhor coisa que você pode fazer é começar a ter comunhão com Deus. Como é que eu posso ter comunhão com Deus, pastor? A Bíblia fala que só existe um caminho, verdade e a vida, que é Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, quero te convidar a fazê-lo. Como é que eu faço, pastor? A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Vou pedir para que todos façam essa oração junto comigo. Vamos orar, queridos? Coloca a mão no seu coração, se você puder, e declara assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
neste momento,
nesta tarde,
eu quero
me entregar
completamente a ti,
completamente a ti. Eu te declaro,
Jesus Cristo,
como meu Senhor,
como
meu único
e suficiente,
Salvador,
Eu peço perdão,
de todos os meus erros,
e eu libero perdão,
para todos que erraram comigo,
Eu também te peço, que o Espírito Santo,
me ajude.
E me ensine,
a viver,
a tua vontade, que é boa,
agradável,
e perfeita,
em nome de Jesus.
E quem concorda diz? Parabéns. Deixa eu fazer uma pausa profética. Você que está me assistindo aqui essa mensagem no YouTube, ó, e você falou: ah, isso não era para mim porque o senhor falou à tarde. Não, não, é para você mesmo, não importa a hora que você está assistindo. Deus te ama, Ele quer um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, procure uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa, ou uma igreja que pregue a palavra, e Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Pronto, voltamos aqui agora. Fui lá para o futuro e voltei. Só para arrumar, né? Alguém precisava ouvir isso. Vamos orar? Pai, eu quero te pedir a bênção. Só cada um que fez essa oração pela primeira vez, move de forma sobrenatural, campa os teus anjos ao redor dessa pessoa, dá a elas um relacionamento de experiência contigo verticalmente. Isso vai conectá-la com todas as pessoas aqui, isso vai gerar algo poderoso. Então eu te peço, toca as vidas, os corações, faz aquilo que ninguém pode fazer, conecta as pessoas, Pai, que nós possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações diariamente, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Se você fez essa oração pela primeira vez, tem essas jovens aqui, ó, do Boas-Vindas, tá, amados? Nós queremos te conhecer, pegar seu nome, seu telefone, nos dê a oportunidade da gente conhecer. Quem sabe tem uma igreja próxima da sua casa, você vai ficar mais fácil para você frequentar lá, não tem problema nenhum. Se prega a Bíblia lá, o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Mas nos dê essa oportunidade. Se você quiser voltar outra vez também, você é mais convidado. Amém, amados? Tem espaço ainda na igreja, então dá para voltar, dá para trazer mais gente, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas deixa a gente conhecer no final do culto ali, amém? Glórias a Deus. Vamos fazer um período de oração? Sobre o que, pastor? Enquanto eu ministrei sobre comunhão, talvez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração sobre locais em que você teve comunhão, religiões em que você teve comunhão, pessoas em que você teve comunhão, e que você percebe que isso atrelou algo que não edifica mais a sua vida. Amém, amados? Algo que eu me associei que não é da parte de Deus, e pode até ser algo que não é nada que é pervertido ou impuro, mas tomou um lugar na minha vida. Amém, amados? Acima de Deus ou das coisas de Deus? O que eu quero te convidar a fazer? Se esse é o seu caso, ou se você precisa de oração para qualquer coisa, diversas vezes, às vezes eu preciso de oração, é mais fácil, porque, obviamente, sou pastor, ligo para algum, peço para orar, mas quando eu vou numa igreja, numa conferência de lugar, e estou orando também, eu peço para alguém orar. Amém, amados? Se você precisa que alguém ore por alguma coisa, você vem para a igreja: pastor, estou passando enfermidade, estou intercedendo por alguém, estou orando por uma pessoa, estou com uma dificuldade no relacionamento, algo, preciso de oração. Você também vai aproveitar esse momento para vir à frente. Amém, amados? Às vezes eu estou orando por uma oportunidade de emprego: pastor, eu preciso mudar minha vida nessas coisas, posso ir para frente? Você vai falar com a pessoa, com alguma das pessoas que vai estar orando com você, e vai pedir: ó, estou orando por isso, vamos orar. Então, dois motivos para vir aqui para frente. Se você tem algum motivo de oração em especial, a Bíblia fala para orar uns com os outros. Se dois concordarem na terra e ligarem na terra, será ligado nos céus. A gente concorda com a vontade de Deus aqui, intercede juntos. Ou se existe algum vínculo que eu fiz, alguma comunhão que eu tive, e que eu percebo que isso ainda afeta a minha vida, Amém? Se é o seu caso numa situação dessa também, você vai vir para frente e nós vamos orar. Quem pode dizer glória a Deus? E os outros vão estar fazendo o quê? Vamos estar conectados com Deus, alinhados com o Pai, para que nós possamos nos conectar com as outras pessoas aqui horizontalmente. Quem pode dizer amém? Nós vamos estar fazendo isso, como igreja, como corpo de Cristo. Posso orar? Deixa eu contar um testemunho. Posso ou não? Uma vez eu estava num determinado local e não tinha como eu sair, eu acho que eu não era pastor ainda. E só para explicar aqui com vocês, como motivo da oração aqui, ó. E me obrigaram a assistir, não me obrigaram, mas eu estava num lugar meio que fiquei sem graça de sair na situação, e eu assisti um filme pirata, estava no cinema, mas assisti, faz tempo isso já. E eu assisti ali naquele local. E eu fiquei com aquela, que raiva, meu. Por que eu fui ter comunhão com esse negócio aqui, entendeu? Por que eu fui participar dessa coisa? Minha mãe, ela aposentou fiscal, aprendi a não ter coisa falsificada, não fazer as coisas, então... Amém, amados? E eu fiquei com a consciência pesada, fiquei mal, fiquei ruim com aquele negócio. Jesus, 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 Jesus. Eu queria assistir o filme, mas não queria assistir nessa condição. Mas estava lá, eles passaram, eu não escapei, não sei o que deu em mim. Se fosse hoje, eu já ia falar, eu não vou assistir esse negócio, vou embora. Repreendo, mas na época eu não fiz. Mas acabou tendo comunhão com aquilo. Sei que parece simples, mas deixa eu contar. Posso ou não? Eu lembro que aquele espírito ficou me incomodando com aquilo. Voltei para Curitiba, que eu estava em viagem quando isso aconteceu. Fui lá no Shopping Paládio, me lembro até hoje, né? O CIAI ali no Paládio, perto das praças de alimentação, subi lá em cima. Comprei. Falei, tá passando tal filme? Tá passando, quero um ingresso. Mas já começou o filme, não faz mal, me dá um ingresso. Me deu um ingresso, precisa me dar um ingresso. Eu peguei o ingresso, saí andando, rasguei o ingresso e joguei no lixo. Por quê, pastor? Eu não quero ter comunhão com as trevas. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Então nós vamos para o momento em que você vai pedir para o Espírito Santo te falar. E se tem algo que você tenha que concordar com alguém, às vezes você não tem como ir lá resolver, você não tem como voltar naquele lugar, você nem quer ir para aquele lugar ou algo aconteceu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso em conjunto em oração. Amém, amados? Crendo que isso vai ser quebrado. Posso ouvir um glória a Deus? Às vezes é um relacionamento que você teve, comunhão que teve, coisas que acontecem, que às vezes até fica um peso sobre nós. Vou contar mais um testemunho. Esses dias eu estava numa outra igreja, nossa, lá em Maringá, não tem problema eu contar isso, a igreja que é. E uma irmã veio comigo e falou, pastor, estou numa situação tal, 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 tal. Uma amiga veio trazer para que eu orasse por ela. Eu não vou ser detalhista aqui, mas... E ela foi bem sincera para mim, ela falou assim, pastor... Falou no meu ouvido. Falei, o que você quer que ore, jovem? Por cura, por alguma coisa? Ela falou, pastor, eu tive um relacionamento e ele me levou no não sei o que, no não sei o que, não sei o que. Fizeram um monte de coisa comigo lá, nesses lugares. E agora eu tenho sonho todas as noites com isso. Tenho problema por causa de dormir, tem alguma coisa. Aí eu já falei, bom, isso aí é fácil resolver. Amém, amados? Falei, então eu vou ali, vou pegar o óleo, eu já venho e nós vamos orar juntos. Posso ouvir um glória a Deus? Foi muito legal. Ela teve um momento, Deus tocou ela, falou com ela, tal, tal, tal. Até falei pro pastor, aconteceu isso, isso, isso com tal menina, né? nessa descrição. Qual foi minha alegria? Porque ela tinha tido comunhão com algo que não era de Deus, as trevas, aquilo estava assolando a vida dela. Amém, amados? Uma mulher já, 20 e poucos anos, 23, 20, eu acho, sei lá, uma jovem. Eu falei pro pastor, falei, procura o seu pastor também, né? Porque foi coisa séria que se envolveu, mas nós oramos, quebramos tudo ali, resolvido. E eu falei pro pastor depois, fulana nessa descrição, isso aconteceu, depois vai entrar. Fiquei muito feliz. Lá por quinta, sexta-feira, não, acho que na outra semana. Não, quinta ou sexta-feira, foi isso. O pastor me ligou e falou, Fabinho, você sabe, o pastor Roberto faz, sabe aquela menina que você me deu a descrição, isso aqui tudo? Falei, sei. Acabei de olhar aqui, conversei com ela, e ela escreveu o nome dela para se batizar no próximo sábado. Então, algo que tinham feito, coisa que assolava anos a ela, zerou. Quem pode dizer amém? Eu preguei sobre isso, comunhão. Comece a estabelecer a sua comunhão para com Deus. Se esforce, persevere em ter comunhão com a doutrina, com os irmãos, no partir do pão e em oração. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Quem pode dizer amém? Vamos orar? Enquanto o louvor estiver ministrando, se você precisa de oração para qualquer motivo que for, você vem para frente e as pessoas vão orar com você. Amém? Pai, eu te peço, Faz desse lugar aquilo que ninguém pode fazer. Acampa os teus anjos ao redor dessa casa, ministra as vidas e os corações. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que é realmente, ó Pai, nesse momento em que nós partilhamos da palavra, tua palavra também é o pão, o Senhor fala, o nosso alimento diário, nós partilhamos dela aqui. Eu te peço que vidas sejam tocadas, abençoadas, libertas, transformadas, cheias do teu Espírito, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,